Senhores deputados, vamos recomeçar, aliás, para finalizar. E, portanto, gostaria, em nome deste grupo de trabalho da Comissão de Saúde, o Grupo de Trabalho de Cuidados Paliativos, de agradecer a vossa presença e queria dizer uma coisa, embora não seja de bom tom dar os parabéns com antecedência. Eu gostava de dar os parabéns à Ordem dos Enfermeiros, que se estendesse a todos os enfermeiros pelo próximo dia 12 de maio, que é o Dia Internacional dos Enfermeiros, e agradecer. E dar-vos os parabéns também pela campanha que estão a fazer, porque acho que é importante que se tenha, promova essa imagem institucional e, portanto, aceitem em nome do Parlamento, se me é permitido dizer assim, e tornem extensivos os parabéns a todos os senhores enfermeiros. Aquilo que nós adotámos de metodologia foi o seguinte: pedir-vos uma intervenção inicial, e portanto irão gerir o tempo como entenderem, de 10 minutos, a propósito do vosso posicionamento em relação à questão do projeto da Lei de Bases de Cuidados Paliativos e, se assim entenderem, e para nós isso é bastante bem-vindo, fazer alguns comentários a propósito da realidade dos cuidados paliativos na vossa ótica e através das informações que vos chegam. Depois, cada um dos senhores deputados, o deputado João Semedo não está porque teve que se ausentar, cada um dos senhores deputados fará algumas perguntas e têm depois novamente um período final de 10, 15 minutos para em conjunto responder a essas questões. Portanto, passo-vos a palavra, se faz favor.
Ora, muito boa tarde a todos os senhores deputados e à senhora Presidente. Em primeiro lugar, eu queria transmitir os cumprimentos do senhor bastonário relativamente a este convite e para participarmos nestas atividades. No entanto, aquilo que acontece é que não houve tempo suficiente para nós tomarmos uma posição enquanto ordem e poder fazer chegar esse parecer e ter aqui assim uma posição bem sedimentada. Por isso, o Sr. Bastonário pediu-me, a mim, enquanto Presidente do Conselho Jurisdicional, e à enfermeira Olga, enquanto Presidente do Conselho de Enfermagem, que é o órgão profissional da estrutura da Ordem, que o representássemos para, no âmbito daquilo que nós já trabalhámos e que pudemos ver, até procurar alguns esclarecimentos que nos pudessem ajudar a tomar uma posição e também prestar os nossos esclarecimentos à Comissão naquilo que for considerado útil e, portanto, estamos aqui assim disponíveis para colaborar, sendo que a nossa preparação, até atendendo ao limitado tempo que tivemos, é relativamente curta. Embora nós já tenhamos tomado algumas posições e que são públicas, como estou a pensar na tomada de posição para a vontade anteriormente manifestada para decisões de fim de vida, e esta é pública e houve realmente tempo para fazer, neste caso ainda não temos uma posição propriamente oficial sobre este projeto do decreto-lei. E, portanto, dito isto, eu passaria a palavra à senhora Presidente do Conselho de Enfermagem, porque ela tem um trabalho mais profundo já sobre este aspecto, embora não esteja perfeitamente sedimentado e, portanto, e consensualizado dentro da borda. Obrigado.
Portanto, eu começo também por cumprimentar a senhora Presidente da Comissão Parlamentar e os senhores deputados aqui presentes. Portanto, aquilo que nós trazemos aqui é uma reflexão, não é ainda um parecer, uma tomada de posição da Ordem dos Enfermeiros, que então o bastonário, o enfermeiro Germano Couto, contactará depois, então, no sentido de trazer essa tomada de posição. Do ponto de vista da análise que nós fizemos sobre a proposta que nos encaminharam, portanto, nós estamos face a um problema do país sobre o qual Portugal tem que refletir. Portanto, há uma necessidade premente de cuidados continuados e cuidados paliativos. No que respeita aos cuidados paliativos, percebe-se que há uma prevalência enorme de pessoas com doença crónica que não têm cura, e que estão, muitas delas, no seu domicílio, sem conseguirem obter, neste momento, uma referenciação para a rede, ou então terem uma equipa de cuidados continuados integrados conforme a rede de cuidados continuados integrados, para dar apoio, quer a essa pessoa, enquanto está em sofrimento, ajuda para morrer. Portanto, nós não temos essas respostas. Não temos essas respostas e Portugal precisa ter essas respostas. Assim sendo, numa reflexão que fazíamos sobre a rede dos cuidados continuados, nós perguntamos onde é que, de facto, falhou, o que é que se passa com o apoio relativamente ao número de camas necessárias para dar resposta em internamento de cuidados paliativos, o que é que se passa relativamente às equipas comunitárias de suporte em cuidados paliativos, porque de certo que as SCCIs, as equipas de cuidados continuados integrados, e até o próprio enfermeiro do centro de saúde, necessita de alguma assessoria no sentido do planeamento de cuidados nesta área específica. É terrível, muitos dos doentes que estão em situação paliativa não são apenas doentes oncológicos, porque nós vemos essencialmente as unidades de cuidados paliativos muito sediadas ou juntas às instituições que cuidam dos doentes oncológicos. Penso que há também uma informação inadequada do que é o doente em cuidado paliativo e pensa-se sempre e assume-se que ele é o doente oncológico, quando isso não é verdade. Preocupa-nos, por exemplo, os doentes com SIDA, onde é que estão a morrer, como é que estão a morrer, qual é o apoio que se dá às famílias destes doentes com SIDA. Preocupa-nos, por exemplo, as doenças respiratórias, quando a pessoa já não tem qualquer hipótese de cura e está em casa sem qualquer apoio de pessoal treinado e especializado para levar a bom termo esses cuidados, que afinal é um direito que assiste a todas as pessoas, não é? É um direito a ter o suporte possível. Preocupa-nos também a formação que o próprio pessoal de enfermagem, os profissionais de enfermagem e médico também têm sobre a ajuda a morrer. Como é que se acompanha estas pessoas a morrer? E eu agora falo mesmo situado nos hospitais, nos serviços de internamento e falo também na comunidade que nem se fala. Onde é que está essa informação e os recursos fundamentais? Quer em termos de apoio médico, decisão médica, decisão de enfermagem, decisão, recursos para ajudar a morrer com o mínimo de sofrimento, porque vamos ultrapassar esta questão do morrer com dignidade, com o mínimo de sofrimento possível. Esta questão de ajudar a gerir a dor, esta a questão de ajudar a gerir o sofrimento físico, a desnutrição, o controle de sintomas, porque muitos doentes estão na comunidade, porque querem morrer na comunidade, porque é o lugar onde realmente se identificam como o lugar ideal para morrer. Depois há outra coisa que eu penso que é preciso pensar, é que nós falamos muito nos prestadores de cuidados informais e falamos muito do apoio familiar, mas dadas as circunstâncias da nossa sociedade, a estruturação da família atual, nós temos um tecido em que é difícil termos esses cuidadores, esses prestadores de cuidados informais. Quem são? Onde estão? Que tipo de preparação é que nós queremos dar para que essas pessoas consigam fazer esse suporte? Relativamente à proposta de lei que apresentaram, e apesar desta bondade da proposta, há algumas reflexões que nós nos questionamos em termos muito restritos, como eu diria, não é uma tomada de posição da Ordem dos Enfermeiros, mas ainda estamos em termos muito restritos. É que nós refletimos se não seria mais vantajoso poder reforçar a equipa já criada de cuidados continuados. Não sei, não é uma tomada de posição da Ordem, volto a referir, mas estamos a refletir sobre o projeto. Depois há outras coisas que nós achávamos que importantes, que era, por exemplo, identificar as necessidades de cuidados paliativos no país. É que identificar estas necessidades não tem a ver só com identificar os doentes tipo, ou seja, os doentes com SIDA ou os doentes com doença oncológica, não é? Ou com DPOC. É também necessário, do nosso ponto de vista, identificar que necessidades é que eles transmitem. Ou seja, relativamente aos cuidados que são prestados em termos genéricos, sem serem cuidados especializados, tentar identificar essas necessidades. Porque uma coisa é dizer que eu tenho um doente com cancro e com vómitos, por exemplo, que é um controle de sintoma que eu tenho ali e dor. E outra coisa é eu dizer que o doente tem dor e tem mais não sei quantas coisas. Portanto, há um conjunto de necessidades que caracterizam os doentes tipo. E isso tem é completamente diferente em termos de recursos, de horas, de cuidados, de assistência, é completamente diferente. Depois, outra coisa que nos preocupa é a assistência em paliativos, que não temos dúvida que a nossa posição final vai ser que, de facto, é importante fazer alguma coisa, algo em cuidados paliativos, formação e criação de recursos. Isto é essencial e penso que a nossa tomada de decisão final não irá para além disso. Portanto, cuidados paliativos também ao longo do ciclo de vida. Temos a questão das crianças, da pediatria. É que nós não vimos nada, não há nenhum suporte. Como é que a mãe, a família, os pais se debatem com uma criança que tem uma doença incurável? É difícil, muito difícil, portanto é preciso pensar nisso. É preciso também identificar as necessidades em relação a outras patologias que necessitam de cuidados paliativos, que não a doença oncológica. E depois uma coisa importante. Onde é que está a formação em cuidados paliativos? E o que é que o governo português pode fazer para indicar e conduzir melhor, porque penso que isso não tem sido conseguido, e eu não percebo porquê, eu pessoalmente não percebo porquê, porque é que não se adianta a formação específica nos cuidados paliativos, para médicos, para enfermeiros, para psicólogos, para aquilo que for necessário. Porque acho que é essencial. Portanto, nós não podemos ter suporte sem termos as estruturas, sem termos os materiais, os equipamentos e sem termos as pessoas. As pessoas são essenciais. Porque eu vou terminar deixando aqui uma interrogação. A criação de uma rede de cuidados paliativos. Onde estão os recursos humanos? Deixava aqui esta interrogação.
Obrigada, Sra. Enfermeira. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Deputado Manuel Pizarro, por favor.
Muito obrigado. Eu queria naturalmente associar-me às saudações que foram feitas pela presença da Ordem dos Enfermeiros e, entrando diretamente no tema, eu acho que este contributo, ainda que seja preliminar, é um contributo muito útil para esta reflexão, porque de facto trata-se. Isto tem, aliás, sido continuado durante o conjunto das audições que fizemos durante a tarde. Eu acho que há duas questões sobre as quais ninguém tem dúvidas. É necessário, há uma enorme carência de qualidade e de acessibilidade à prestação de cuidados paliativos no nosso país, e o que eu vou dizer a seguir pode parecer paradoxal, mas a quem trabalhar na área da saúde não é seguramente, essa carência existe dentro e fora das estruturas de saúde, isto é, mesmo dentro das estruturas de saúde e dos hospitais, há carência em matéria de qualidade e de acessibilidade aos cuidados paliativos. E existe, e a questão é saber como é que se organiza a resposta a esta carência, a esta necessidade. E, de facto, aí é que poderemos, porventura, divergir um pouco sobre a natureza mais ou menos vertical desta resposta. Não é a natureza vertical da orientação e da definição das necessidades, por exemplo, evidentemente, da definição de quais são os padrões formativos. Isso parece claro que devia haver, desse ponto de vista, uma orientação vertical. Claro, e gostaria até de saber nessa matéria como está a situação dentro da Ordem dos Enfermeiros em termos de definição de uma eventual competência em cuidados paliativos. Há trabalho nesse domínio? Há uma reflexão nesse domínio? Tenho que responder tudo no fim, é o modelo encontrado. Eu sei que a gente tem vontade de dizer logo, mas eu julgo que o contributo das ordens profissionais, nomeadamente das mais relevantes nesta matéria, a dos médicos e a dos enfermeiros, pode ser um contributo fundacional do ponto de vista da organização de um modelo de qualidade de prestação de cuidados. Depois, de facto, o problema que se coloca é o problema de saber se nós privilegiamos uma rede vertical autónoma ou se reconhecemos que, em alguns espaços, provavelmente, a única maneira de chegar próximo das pessoas é integrar os cuidados paliativos noutras atividades no domínio da comunidade. Enfim, se ninguém tem dúvidas que grandes hospitais terciários, terão espaço, necessidade e imperiosidade de neles se criarem equipas de suporte de cuidados paliativos, se ninguém tem dúvidas que alguns doentes em condições especiais precisam de unidades próprias de cuidados paliativos com muita especificidade, eu julgo que também estaremos relativamente de acordo que há um enorme espaço para cuidados paliativos ou ações paliativas. Eu não sou um especialista neste domínio e não consigo determinar exatamente a diferença de linguagem, em determinados espaços onde provavelmente eles não chegarão lá se não forem integrados no conjunto das equipes. Vamos dar o exemplo. Muitos dos municípios do nosso país têm uma população muitíssimo escassa e nunca terão espaço para ter autonomamente uma unidade, uma equipa de cuidados paliativos. Ou temos formação nas equipas de cuidados continuados integrados, na comunidade, nas unidades de cuidados da comunidade dos ACES, e temos pessoas qualificadas nesse domínio até esse local, ou haverá sempre cidadãos que ou serão maltratados, ou terão que se deslocar dezenas ou centenas de quilómetros para aceder a equipas que os tratam de forma adequada. E, portanto, eu julgo que nós precisávamos de ter aqui a preocupação de não repetir os erros de setorização excessiva que cometemos noutras áreas. Porventura, e até gostaria de ouvir um comentário, se o tiverem, porventura a crítica maior que é feita aos cuidados continuados, uma crítica é que há espaços do país onde não há cuidados continuados, onde não há acessibilidade efetiva. Bem, para além dessa, a crítica que apesar de tudo é mais reiterada e que também foi hoje aqui expressa por vários dos que estiveram presentes antes da Ordem dos Enfermeiros, foi de que existe excesso de burocracia no acesso à rede e na circulação na rede de cuidados continuados. E talvez pudéssemos aprender com essa experiência para não repetirmos as mesmas limitações que aconteceram antes, percebendo que num país com a cultura da administração pública, que é a nossa, com os seus defeitos e as suas qualidades, claro, a criação de organizações verticais, diz-me a minha experiência, em geral, conduz à criação de muros e a alguma densificação burocrática. E nós devíamos ter isso em permanência. Eu gostaria depois de obter um comentário sobre este conjunto destas coisas, em particular sobre a questão da competência em cuidados paliativos no seio da Ordem dos Enfermeiros e sobre a vossa convicção sobre essa matéria. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passava a palavra à doutora Graça, que fará então, também as felizes.
Cumprimentar os senhores enfermeiros e dizer que estou, em princípio, muito de acordo com o que disse o doutor Pizarro. E, sobretudo, e também com o que os senhores enfermeiros disseram, e que vocês consideraram como fatores muito importantes, primeiro, a necessidade de haver formação dos profissionais que exercem estas atividades, e outra coisa que eu considerei muito importante, a perfeita identificação da necessidade de recursos exatos e em que sítio é que se deve definir que eles vão ser educados, não é? A outra questão que eu gostava de saber era que me falou da questão dos cuidados paliativos em pediatria. Eu não tenho a mínima noção o que é que está a ser feito e o que é que existe, não é? E chamou-me a atenção, eu como médica não sabia o que é que isso existia. Outra questão que chamou também a atenção, foi muito importante, foi as diversas patologias que podem ser interessadas em cuidados paliativos. Porque eu vou tornar outra vez a dizer a importância dos cuidados primários de saúde, que eu considero fundamentais, e das equipas da ECCI, em colaboração com os especialistas. Talvez, se vocês não considerem que isto seja um dos caminhos mais fáceis, no momento que a gente está a percorrer, para resolver este problema da falta de celeridade que a gente tem agora, neste momento. Só gostava de saber a vossa opinião.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Agradecendo mais uma vez, é a minha vez de fazer alguns comentários. Queria dizer o seguinte, que obviamente ficaremos a aguardar essa eventual tomada de posição. Acho que, de qualquer forma, é muito útil aquilo que possam aqui partilhar e fazer alguns comentários e algumas questões. Por um lado, que o retrato, sob o ponto de vista de projeção e de bases científicas para as necessidades de recursos humanos de cuidados paliativos em Portugal, estão feitos. Teremos o enfermeiro Manuel Dias Capelas, que é a pessoa que mais tem estudado essa questão, com base em recomendações, e, portanto, enquanto presidente atual da associação, com o trabalho que ele já fez e a área de doutoramento dele, esse retrato está feito e é do conhecimento público. Obviamente que as necessidades de cuidados paliativos, a avaliação das necessidades faz para além da dimensão física, a resposta do ponto de vista de recursos humanos está padronizada e, portanto, nós não temos muito que inventar a roda, que é qualquer coisa que em Portugal se vai fazendo. Isso por um lado. Por outro lado, insistir na questão de que, de facto, esta palavra rede é que nos remete para questões mais burocratizadas. Insistirei que a dispersão e esse tipo de resposta que, por exemplo, a minha colega, a doutora Graça, falou das ICCIs, isso é aquilo que se tem advogado até agora. E temos a resposta de que não, temos a comprovação de que não tem funcionado. Portanto, se a resposta é mudar ou melhorar, mas de facto até agora não tem funcionado. Podemos continuar neste modelo de esperança de que alguma coisa vai mudar ou tentarmos fazer de outra forma, com as devidas ressalvas que partilho desde o princípio, e que isto fique bem claro, tenho a obrigação de clarificar perante vós, como já fiz perante os outros, que a questão da autonomização não é autonomização no sentido, como dizia muito bem o Dr. Pizarro, evitando o mais possível uma verticalização, uma burocratização, mas trazendo um reconhecimento, nomeadamente, por exemplo, para se poder fazer planeamento estratégico, para se poder justificar a alocação de recursos humanos, sob pena que depois temos aqui difusões de tempos e horários a que eu já irei aludir. Bom, aquilo que eu vos queria perguntar era, mais uma vez, portanto, aquilo que para nós, e como imaginam, temos acompanhado, a importância que em relação aos colegas de enfermagem se reveste esta questão da criação da competência, até porque não é uma novidade, lá noutros países isso já acontece. E gostava de ouvir a vossa opinião, na medida em que, ao que sei, é a Ordem dos Enfermeiros que tem uma posição mais clara tomada em relação a isso, sobre a questão da alocação de recursos humanos no âmbito da rede de cuidados continuados. E, portanto, lá está, para nós, a questão da criação de uma estrutura justifica uma alocação correta, com tempos de trabalho e com postos de trabalho devidamente documentados, sob pena de que o inverso, que é a dispersão, tem sido, e portanto remetendo para exemplos que vimos anteriormente, se temos equipas de suporte com um exemplo de 4 médicos alocados com 500 novos doentes, eu posso vos dizer, e isto é conhecido e sabido, nomeadamente pelo Dr. Manuel Pizarro, há uma recomendação para que todos os hospitais com mais de 250 camas tenham equipas intra-hospitalares, e há nomeações de papel, há pessoas que têm no seu horário de trabalho uma hora para fazer isso, e portanto isto não resolve esta questão de fazer nomeações de papel. E portanto gostava de vos ouvir relativamente a esta questão da realidade atual, como aliás o Dr. Pizarro também disse, da realidade atual dos cuidados continuados, nomeadamente o conhecimento que têm em relação aos recursos humanos. E, portanto, extrapolando depois alguma preocupação relativamente aos paliativos. E para já é só, e se me permitia, a doutora Paula Santos está ocupada, mas era para lhe devolver, para lhe dar a palavra logo que ela tenha. Não é?
Queria também cumprimentar os representantes da Ordem dos Enfermeiros aqui connosco, agradecer ainda que de uma forma preliminar, conforme aqui colocaram, mas agradecer os contributos e também as reflexões que já fizeram em relação a esta matéria e as preocupações em relação a estas questões. De facto, hoje, durante esta tarde, já muito foi dito, há preocupações que são partilhadas e é reconhecido por todos, de facto, em relação ao diagnóstico da situação, da insuficiência e da necessidade de alargar e desenvolver os cuidados paliativos para que possamos ter a resposta adequada face às necessidades dos doentes. E, naturalmente, isto implica, como foi colocado, as questões e as preocupações que têm a ver não só com o maior investimento, com os recursos humanos, com a formação. Estes são aspectos que devem estar em cima da mesa e que, para um verdadeiro processo de desenvolvimento destes mesmos cuidados e as questões de acessibilidade que se colocam, que, na nossa opinião, são bastante importantes. A questão que queria colocar também já formulei há pouco com outras entidades, mas é dúvida que vai persistindo nesta discussão da vantagem ou não da criação de uma rede autónoma. Agora, a senhora deputada Isabel Garriça Neto colocou aqui um ponto de vista e uma visão que, do nosso ponto de vista, que permite aperfeiçoar e melhorar também aquilo que são o conjunto de propostas que estão em cima da mesa, mas que esta seria uma questão de base, ou seja, se é o fato da existência de uma rede autónoma que vai resolver todo o problema em relação aos cuidados paliativos, na nossa opinião, não será esta a questão central ou a questão essencial, não quer dizer que daí não haja necessidade de haver um maior investimento ou necessidade de haver uma maior preocupação com esta vertente. E era importante que pudéssemos refletir aqui, porque há questões que têm sido colocadas e, como já foi dito, da excessiva burocracia, nomeadamente o que tem a ver com as questões de referenciação, e o que tememos aqui é que possamos estar a criar algo. Eu estou a colocar isto de facto como dúvida e a partilhar um pouco também a reflexão, mas que possamos aqui estar a criar algo que, mesmo nesta boa vontade existente de poder dar um passo em frente para resolver um problema, não se dê esse passo em frente. Era nesse sentido que a vossa opinião, pelo menos penso que para todos nós isso é bastante relevante, mas também que era importante para perceber o que é que será mais acertado neste momento, tendo em conta que a preocupação é comum, tendo em conta que o problema está identificado, então como é que medidas e o que é que a gente vai fazer para o resolver? E este parece-me que é um aspecto central em toda esta discussão. É disso.
Obrigada, Sra. Deputada. Passava-vos agora então a palavra para 10, 12 minutos finais de, sem qualquer rigidez, de respostas a estas questões, sem prejuízo depois, no final, algum dos senhores deputados poder fazer alguma questão ou comentário.
Das questões que foram colocadas, algumas, pronto, as nossas dúvidas também têm a ver com essa, a criação da nova rede para a criação de um problema da ineficácia da existente. Eu acho que isso é manifesto, que a atual rede de cuidados continuados integrados, apesar de ter previsto a criação de unidades de cuidados paliativos, elas não resolvem. Aliás, eu ainda há muito pouco tempo soube de uma enfermeira que era responsável de uma unidade na qual eu participei na inauguração, fui lá à inauguração desse hospital. Ela disse que o hospital já tinha fechado a unidade porque a unidade não correspondia às expectativas do hospital na criação daquela unidade. E a unidade estava a dar resposta realmente a doentes da área de Lisboa. E estava a ser... Pronto, era uma unidade que estava montada num hospital. E, portanto, o hospital decidiu fechar essa rede e distribuir os profissionais que tinham formação e que estavam a fazer, penso eu, um bom trabalho naquela unidade e, portanto, mesmo as unidades que estavam criadas e que estavam a funcionar, nem essas nós temos a garantia de que elas continuem a funcionar.
Tomar. Tomar.
Ah. Pronto. Não. Portanto, isto que eu estava a dizer tem a ver com o facto desta rede de ser ineficaz, tem que haver algum mecanismo para que esta rede, esta nova rede que está agora proposta, tenha garantias da eficácia, aquilo que não foi possível conseguir anterior. E assim poderá, de alguma forma, justificar-se a criação dessa nova rede. Há alguns aspectos também que naquilo que foi a reflexão do Conselho Jurisdicional nesta matéria, que seria talvez de falar agora, porque há uma especificidade que foi identificada relativamente ao uso de opioides, que a sugestão seria que não viesse mencionada na lei, por poder introduzir uma visão um pouco redutora do controlo sintomático a este medicamento, e não será o único a ser usado. A outra questão era da eficácia. Há um outro aspecto, que quando se fala na informação, que a Ordem dos Enfermeiros utiliza a linguagem classificada como sendo a linguagem que permite uma perfeita articulação entre os diversos registros de enfermagem e, portanto, aquilo que era importante que, em termos dos sistemas de informação, fosse considerada a CIP como modelo de registro dos registros da enfermagem. E eu passava a palavra à enfermeira Olga.
Então, volto a referir que aquilo que eu disse era que não pode ser vinculativo da ordem, mas sim uma reflexão que fizemos acerca daquilo que nos foi solicitado em pouco tempo. E para responder à doutora Paula Santos, eu diria o seguinte. Criação de uma rede autónoma ou não? Coloca essa questão. Será que resolver a situação da necessidade de cuidados paliativos passa pela criação da rede autónoma? Não tenho ainda uma maturação sobre o processo. Agora eu digo-lhe uma coisa enquanto enfermeira. É que a questão da assistência em cuidados paliativos tem a ver com um saber próprio e uma certa sensibilidade. Portanto, quando a Rede Nacional de Cuidados Continuados diz que os cuidados paliativos vão para as camas, portanto, não faz isto, não articula isto em termos de unidades de cuidados paliativos com uma filosofia própria, mas articula em termos de camas e espaços para cuidados paliativos. Isto não pode ser. Até porque eu não posso ter um serviço a funcionar, eu não me recordo exatamente do lugar, mas estou a referir-me aqui na região de Trás-os-Montes, mas uma região de Trás-os-Montes que tem uma série de camas, tem uma série de camas de cuidados paliativos. Então, isto é, eu não percebo como é que pode funcionar uma assistência em cuidados paliativos quando os enfermeiros, por exemplo, estão num turno, estão na unidade, estão com as 6 camas ou 8 de cuidados paliativos e no dia a seguir estão com os doentes de longa duração. É que cada uma destas tipologias da rede determina um modelo de cuidados, ou seja, uma condição. O que é que eu quero fazer com o cliente? O que é que eu quero fazer com este cliente? E, portanto, isto determina um planeamento de cuidados com uma filosofia própria para eu saber o que é que, em termos de cuidados paliativos, estou a fazer. Porque o doente em cuidados paliativos pode andar a pé. O doente de cuidados paliativos não é o doente que está em fase final de vida ou a morrer. Agora, ele tem direito a ter a atenção, a assistência, as condições melhores para ter menos náuseas, menos vómitos, menos cólicas. Para quê? Para viver a sua vida até ao final. E não me parece que criar, portanto, na rede, nas condições da rede de cuidados continuados, ter um doente, por exemplo, com um AVC, ali, que não fala nem nada, e ter o outro doente ao lado, que é de cuidados paliativos, a fazer uma gestão da dor. Parece-me isso pouca sensibilidade e, portanto, nem sequer temos profissionais, e falo de médicos e de enfermeiros, preparados para a especificidade do cuidado. E esta é uma primeira questão. Portanto, há que ponderar se de facto, e eu estive a ler o projeto de lei, se de facto, quando falam em profissionais, que tipo de profissionais vão ter na suposta Rede Nacional de Cuidados Paliativos, senão vamos ter exatamente o mesmo efeito. Depois, relativamente àquilo que falou, a tipologia da rede tem unidades de cuidados de internamento. Na região norte temos a do IPO, uma do IPO, e temos poucas más camas, ali há uma minoria de camas. A doutora se calhar está mais bem informada do que eu, em relação, mas temos uma minoria em relação às necessidades, não é? Depois temos as equipas intra-hospitalares em alguns hospitais, e que tem muito a ver com a forma como estão a funcionar. E esta forma como estão a funcionar tem a ver também com os conhecimentos da própria equipa, com a flexibilidade da própria equipa e com a carga horária. Porque quando nós temos um doente em cuidados paliativos, podemos ter que gastar muito mais tempo. Não se trata de fazer um tratamento de ferida ou posicionar um doente ou mudar uma algália. Não estamos a falar exatamente da mesma coisa. E, portanto, é preciso que tenhamos sensibilidade quando estamos a pensar nestes recursos. Portanto, não tenho a certeza, talvez daqui a algum tempo possamos dar essa resposta, rede autónoma resolve ou não. Portanto, relativamente às questões, à questão que o senhor doutor... Ah, sem dúvida. A Ordem dos Enfermeiros vai defender isso. Até porque eu passava já a responder ao Sr. Dr. Manuel Pizarro, Nós temos neste momento em prática a estrutura do modelo de desenvolvimento profissional, que está a aguardar uma legislação para a prática tutelada em enfermagem, e tem, portanto, uma área que é a especialidade para a pessoa em situação crónica e paliativa, está desenhada com as competências, está à espera da abertura do PTE, da prática tutelada, para conseguir desenvolver essas competências. Aliás, como o projeto de lei também indica, que devem ser desenvolvidas competências no terreno. Portanto, estamos... Ó, Sr. Eu vou dar só o meu entender. No meu entender, eu sou professora também, numa escola de enfermagem. Tem, sim. E sou professora já há muitos anos. Tem. Porque sabe que eu entendo que esta prática efetiva tem que se desenvolver no terreno, com situações reais, para desenvolver, de facto, a competência. Como sabe, se não existirem esses nichos de pessoas com situação paliativa, como é que o Sr. vai desenvolver essa prática? Com as histórias de vida imaginárias, sendo colocado num estágio, como estão os meus alunos, num estágio em que há a possibilidade de ter a pessoa em situação paliativa e há a possibilidade de não a ter. E depois, por outro lado, não basta ter a situação, é preciso desenvolver o olhar sobre a situação. Se não tiver quem conduza o processo, como sabe, para aprender nós também temos que ter um mentor. Se não tiver quem conduza o processo, não vai conseguir. É a minha perspectiva, mas é a minha, não é? Minha perspectiva. Portanto, nós...
Não é que seja uma pergunta retórica, mas uma pergunta para perceber o seu ponto de vista.
Pronto, portanto, nós temos de facto previsto essa formação para o desenvolvimento de competências na área dos cuidados paliativos. Relativamente à burocracia, há de facto uma burocracia enorme para os doentes, para acederem aos doentes, até porque há um conjunto de critérios de referenciação para os doentes, para a rede dos cuidados continuados, e eu penso que, primeiro, esses critérios considero que não são extremamente objetivos, não estão aferidos às características dos utentes. Esta é a primeira coisa. E, aliás, eu até acho outra coisa que eu tenho que dizer aqui, isto é inédito, quer dizer, as pessoas que utilizam os cuidados da rede não são utentes, são doentes, na maioria. Vão-me desculpar, mas são mesmo doentes. Não são utentes, são doentes. Portanto, eu penso que este processo burocrático, para além de ser, de não ter os critérios aferidos aos clientes que nós temos para a rede, para serem referenciados, porque não os têm, há dúvidas em relação à referenciação. Há interpretações diferentes relativamente aos critérios, o que faz com que as famílias e os utentes desesperados querem um lugar na rede, isto sem falar em cuidados paliativos, e andam muitas vezes à espera, por dias, em ricochete da direita para a esquerda. Porque foi referenciado para uma tipologia, não é daquela tipologia, vai ter que ir para outra, e está à espera com os problemas que isso acarreta. Portanto, já agora não era esse o objetivo, mas era necessário rever os critérios de referenciação dos utentes da rede e diminuir estes processos burocráticos, que as pessoas estão doentes e precisam de ajuda, de apoio. Depois... Tinha-me feito uma pergunta relativamente, a Soutora tinha-me feito uma pergunta relativamente às equipas de suporte comunitário em cuidados paliativos.
E às SCIs.
Eu pedi o favor de clarificar que eu não entendi muito bem o que é que pretendia exatamente. Conheço, da equipa do Hospital São João, conheço a equipa intra-hospitalar de cuidados paliativos.
Esta equipa, como é que chama?
Apoio domiciliário.
Eles consideravam que seria de interesse, pronto, no meio da rede de cuidados paliativos, de uma rede de serviço de cuidados paliativos, existir uma formação muito boa dos profissionais que trabalham nas ECCIs, que trabalhariam em conjunto com a equipa intra-hospitalar, e isso seria uma forma da gente conseguir agilizar este processo e dar um bom apoio aos doentes. Vocês o que é que acham disso?
O que é que eu acho? Porque não tive tempo agora de questionar os meus parceiros. O que é que eu acho? Eu acho que conheço essa equipa e devo dizer que eu acho que ela faz um ótimo, um excelente suporte. Faz um excelente suporte porque vem aos serviços e, portanto, ela orienta para a planificação de cuidados aos doentes paliativos que precisam desses cuidados. Em relação às SCCIs, o facto, o que é que eu considero? O facto de uma equipa sair de um hospital e vir fazer esse apoio aos enfermeiros que estão, que trabalham na SCCI, eu penso que isso só não chega. É possível que isso traga algum benefício, que essa prática traga algum benefício, mas isso não chega. Eu acredito que, da mesma forma que a equipa intra-hospitalar faz o suporte nos vários serviços, medicina, cirurgia, muito bem, também acredito que era preciso formar as equipas comunitárias de suporte em cuidados paliativos para fazerem a assessoria a essas SCCIs. Porque trata-se de assessorar e dizer, este doente tem isto, propomos os cuidados estes. Portanto, certo. A equipa está prevista, ela está prevista, a equipa de suporte em cuidados paliativos está prevista no projeto que os senhores apresentaram e no plano nacional também está previsto. Só que elas nunca funcionaram porque não há profissionais. E o enfermeiro Rogério, profissionais especializados, e o enfermeiro Rogério falou de outra coisa que para mim tem importância. É que não adianta os enfermeiros estarem a fazer especialidades com títulos em determinadas áreas se o Estado português entender com as suas diretivas políticas tirar um enfermeiro que tem uma especialidade, não sei de quê, de um serviço onde ele pode ser útil e colocá-lo noutro que ele não tem nada a ver com aquilo. Isto não acontece com os médicos, não pode acontecer com os enfermeiros. E, portanto, neste momento eu tenho a certeza que os meus colegas apoiariam, é assim, é preciso formar em cuidados paliativos. E é preciso formar em cuidados paliativos, ter muita atenção aos planos de estudo e aos currículos, que não podem ser filosofias. Nós, neste momento, precisamos trabalhar com objetividade. E a questão do reconhecimento, quais os clientes, para onde nos voltamos, quais as necessidades que eles manifestam, é crassa no desenho dos planos de estudo. É que as escolas têm que formar para a situação concreta, para darem resposta, que é por isso que elas existem, para darem resposta às necessidades neste âmbito. Portanto, a minha pergunta é, acho que devem existir equipas de suporte, comunitárias de suporte nesta área, que assessoriem as equipas das SCCIs, porque são constituídas por enfermeiros de cuidados gerais, na sua maioria. É preciso atender às horas de cuidados, porque as equipas da SCCI estão atrofiadas e, assim, não vão à casa do doente mudar o penso apenas. Há muitos outros cuidados que são fundamentais e que se traduzem depois numa ausência, quer dizer, o doente não fica pior, não tem uma crise ou não vai ao hospital, onde vai ter que estar ali à espera de uma urgência, de mais não sei o quê, de um internamento, mais um fármaco. Ou seja, estas equipas são importantíssimas também na gestão económica em saúde. Porquê? Porque se houver um bom suporte às pessoas e às famílias, traduz-se em maior confiança, a pessoa está orientada, esclarecida de que de facto está agora com tosse, mas se pode fazer uma nebulização e até como é que pode fazer a nebulização, e não vai a correr para o serviço de urgência. Porque se tiver que ir a correr para o serviço de urgência, é uma ambulância, são os recursos, é a ficha de entrada, é as horas que gasta lá, é o familiar que não pode ir trabalhar porque tem que estar a apoiar. E é preciso pensarmos
nisto. Vou-lhe pedir mais um minuto para concluir, está bem?
Peço desculpa. E depois, em relação à pediatria. É assim, sabe que o modelo dos cuidados paliativos em pediatria está centrado no modelo de família e parceria de família, ou seja, as pessoas que precisam, as crianças que precisam deste tipo de assistência, recebem-na nos lugares onde fazem o tratamento para a sua doença crónica e com apoio da consulta, que é especializada em pediatria, mas não é, a maior parte das vezes, especializada em cuidados paliativos. E, portanto, está centrado num modelo em que é a família, o pai ou a mãe ou a tia ou a avó que fazem o suporte a essa criança em pediatria. Quer dizer que se essa doença paliativa, se essa situação paliativa se estender 2-3 anos, porque pode se estender? Pode se estender. Os pais têm que aguentar com isto. Não têm suporte nenhum, porque é assim. Eu peço desculpa, nem os enfermeiros, nem os médicos, na sua maioria, que estão nos centros de saúde, dão este suporte. Eu peço desculpa, mas não dão. E eu posso dizer isto, não é só como enfermeira, mas também como pessoa que já teve que utilizar esses cuidados. Não dão, infelizmente não dão. Portanto, temos que organizar aqui uma estrutura de saúde que, do ponto de vista da estrutura à rede, é extremamente interessante. Está muitíssimo bem arquitetada, mas funciona de forma ineficaz, porque eu acredito que as pessoas que estão a organizá-la não acreditam nessa questão dos cuidados paliativos. E isso é um problema, sou eu que o digo. Já não é mais ninguém, sou só eu. É da minha responsabilidade.
Eu acredito que as pessoas que estão a organizar, e não vou dizer o nome, que estão a organizar, não acreditam nos cuidados paliativos. E ponto.
Mais uma vez, se me permitem, sem qualquer tipo de petulância ou arrogância, espero que não tomem como tal, a questão dos cuidados pediátricos, e não trabalhando eu nessa área, é de facto lamentável, porque é aquilo que nós consideramos cuidados de baixa prevalência, porque graças a Deus são raros, mas são de elevado impacto as situações que existem. E, ao contrário daquilo que possa acontecer muito em adultos, são muito mais. Então, 3/4 são situações não oncológicas, de deficiência, de déficits metabólicos, de traumatismos de parto, etc., e que podem acontecer ao longo de anos, e haverá 1/4 que são situações oncológicas. E ninguém discute o mérito das equipas, que é uma coisa que às vezes, quando nós falamos disto e dizemos não fazem, nós não estamos a dizer que as pessoas não têm mérito pelo esforço que fazem. Lá está. Estamos a dizer que não correspondem às necessidades que as pessoas carecem. E, de facto, essa é, nós precisávamos de ter, lá está, mas com profissionais verdadeiramente dedicados a esta área, num esquema, como por exemplo disse o Dr. Pizarro muito bem, quando nós temos situações de baixa prevalência e elevado impacto, a organização tem que ser diferente, porque se calhar não é, ainda que seja necessário uma unidade, depois é necessário pensar as coisas de outra forma. E sobre aquilo que disse, nós termos regiões que não estão efetivamente, não têm uma densidade populacional que possa justificar uma organização semelhante ao que, por exemplo, podemos propor para Lisboa e Porto. Por exemplo, a província espanhola da Andaluzia e a província da Extremadura espanhola, que têm esse tipo de estrutura, têm formas de organização pensadas e muito nesta questão de existirem equipas especializadas para consultoria daquelas que estão numa linha mais avançada e que farão ações paliativas, não sendo especializadas, e as outras dessa forma. Eu queria agradecer, não sei se alguém tem mais algum comentário a fazer. Obviamente, reforçar que qualquer contributo que entendam que é pertinente que façam chegar à Comissão, têm os nossos contactos, assim como nós entendermos que há alguma coisa, e até porque há outras entidades que irão ser ouvidas numa segunda ronda, é sempre valioso. Permite-me agradecer a resiliência dos senhores deputados e senhoras deputadas que estiveram ao longo da tarde. Eu, como digo, e ainda que esteja gravado, estas coisas interessam-nos a todos, lá está, não é por amor, é por interesse, porque nós, no futuro, alguns de nós iremos precisar, se não nós, os nossos familiares, e, portanto, temos bastas experiências neste Parlamento de pessoas que também precisam de cuidados paliativos, e isto não acontece só aos outros. Portanto, quanto mais não seja, que seja para que nós e a nossa família, claro que é muito mais do que isso, mas para que possamos ter outro tipo de cuidados. Portanto, agradecer-vos, também estiveram à espera, pedir desculpa por isso, e mais uma vez foi muito útil que estivessem connosco. Muito obrigada.